Nas aparições anteriores, Maria nos sugeriu que não estamos dando muita atenção às coisas que ela diz. É possível que nós não estejamos percebendo o estado em que o planeta se encontra. Certamente não estamos percebendo, porque não temos a informação científica para isso, correta. As informações que nós temos são todas manipuladas pelos altos funcionários da ciência e pelos altos funcionários do governo e pelos governantes. De forma que nós não temos uma real notícia de como o planeta se encontra em seus diferentes setores. E também não temos a percepção do nosso estado como humanidade de superfície. Não temos esta percepção porque estamos habituados a sermos iludidos através da educação oficial e daquilo que os seres que manipulam as coisas do planeta nos apresentam como educação ou como informação. Então nós não temos ideia dos perigos que corremos neste momento, tanto como hóspedes deste planeta, como não temos ideia dos perigos que corremos como humanidade, de tomarmos certos rumos e não outros durante esta próxima seleção que haverá na espécie humana. Como não é intenção de Maria nos colocar em pânico, não faz parte do seu trabalho estar salientando coisas tipicamente negativas, nós precisaríamos prestar um pouco mais atenção nas entrelinhas do que ela fala. Porque aí, aqueles que estiverem mais atentos e aqueles que estiverem mais amadurecidos para perceberem do que se trata, então esses poderão ter uma oportunidade maior. Bem, em princípio, nós teríamos que dizer, aliás, teríamos que relembrar que a raça humana da superfície da Terra é a única em todo o cosmos que tem livre-arbítrio. Porque a raça humana, no seu princípio, fazia parte de um grupo revoltoso, fazia parte de um grupo que fez uma rebelião no cosmos. E esta raça é que, depois de muitas aprendizagens e muitas experiências, uma parte dela veio parar aqui na Terra, na sua superfície, e habituada como estava a ser revoltosa, ela pediu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio lhe foi concedido. Mas esta é a única raça em todo o cosmos ordenado que tem livre-arbítrio, isto é, que faz o que quer. Porque todas as outras raças, em todas as outras partes do universo ou do cosmos, todas são conscientes das leis nas quais vivem e não têm a menor ideia do que seja livre-arbítrio, porque as leis existem para ser vividas e quem está disposto e quem tem consciência de que deve viver a lei não tem outro caminho senão viver a lei. Mas isto para a raça humana da superfície é uma coisa inadmissível, porque ela está habituada desde os seus começos a fazer o que quer. E nós sabemos que isto não deu certo e que é uma minoria, uma pequena minoria da raça humana de superfície que consegue se libertar de si mesma, que consegue se libertar das próprias limitações e das próprias idiosincrasias e deste início que ela teve de pedir este livre-arbítrio e que agora ela tem que assumir. E o que se passa é que a grande maioria só aprende através do sofrimento, só aprende através do erro, porque assim ela tem a possibilidade de escolher durante as fases do seu desenvolvimento. De forma que todas essas coisas estão por trás desse trabalho que a hierarquia faz conosco, sem dizer isto assim claramente, como está sendo dito agora. Então, quando Maria, por exemplo, diz certas coisas, pede certas coisas nas suas aparições, nós não entendemos muito bem, porque não sabemos o que quer dizer nós termos livre-arbítrio e, portanto, temos grande possibilidade de errar. E a nossa vida, que é uma série de erros e alguns acertos, não é? Nos leva para esta situação atual de não termos a menor consciência do que estamos fazendo nesta terra, não temos a menor consciência do que esta terra significa dentro do sistema solar, não temos a menor notícia do que o sistema solar significa em meio de infinitos outros sistemas solares que existem. Nós nem temos esse assunto na nossa pauta, na nossa consciência. E tratamos das coisas que vocês sabem, que vocês cuidam dia e noite, e que para nada serve, porque do ponto de vista do conhecimento superior e do ponto de vista da evolução superior, isto para nada serve, isso não nos leva para lá. Bem, na aparição do dia 25 de agosto, Maria falou algumas coisas que nós achamos por bem comentar aqui, porque aí, quem sabe, se vamos treinando a escutá-la nas entrelinhas e quem sabe se vamos usufruindo mais daquilo que ela nos passa quando fala conosco, naquela energia materna. Materna não no sentido de mães desta terra, mas materna no sentido de aspecto feminino de toda a criação. Portanto, fala conosco numa energia bem universal, fala conosco como se fala com a própria criação, porque ela é parte da criação. Então ela fala conosco como está falando com algo que ela também criou, que ela fez parte desta criação. Então nós estamos realmente diante de uma energia materna desconhecida para nós, desconhecida, porque o nosso conceito de energia materna é outro, é de um indivíduo que teve a caridade ou que fez o serviço de nos dar a luz, não é? Isto para nós é energia materna. Mas a energia materna, de um ponto de vista menos individual, menos humano e mais real, significa outras coisas. E essa forma de Maria estar se dirigindo a nós, esta forma dela estar nos mostrando algo naquela absoluta calma, naquela absoluta resignação e naquela absoluta segurança com que ela fala, nós não estamos habituados a ser tratados. De forma que, em parte, achamos que ela está dizendo sempre as mesmas coisas, só não estamos percebendo que ela está colocando nas mesmas coisas que diz uma energia cada vez mais oculta, esperando que a gente possa, com o tempo e com a presença dela e com a nossa abertura de coração, podermos ir passando por uma transformação. E se passarmos por essa transformação, então estaremos mais afins com esta forma filial de estar diante de uma mãe criadora. Nós não estamos habituados com esta situação. Todos vocês que são mães, ou que são pais, ou que são filhos, todos vocês sabem que nós não estamos habituados com este tipo de tratamento. Então teríamos que termos muitas aparições para irmos assimilando no nosso inconsciente, não é? Essa energia que depois, um dia, irá emergindo e irá entrando na nossa compreensão como algo mais prático. Mas vamos aqui começar a ver algumas palavras de Maria para que a gente tenha uma outra postura diante do que nos tem sido apresentado. No dia 25 de agosto, ela estava numa região muito necessitada, não só de resgate, mas uma região que simbolizava, ou que simboliza, a grande necessidade de perdão que uma região pode ter, que uma humanidade pode ter. E claro que aquela região e aquelas pessoas estavam simbolizando a nós todos, porque a humanidade é una. E a situação do planeta varia um pouco de região para região, mas a situação do planeta é a mesma em toda a Terra. Isto é, um planeta que hospeda uma humanidade ignorante, um planeta que hospeda uma humanidade que não tem consciência da essência luminosa interior que tem no seu íntimo, que tem na sua essência, e que vive como se não tivesse luz dentro de si. Porque a humanidade planetária da superfície vive e age como se não tivesse luz dentro de si. Age no escuro, age na escuridão. E Maria emprega esta palavra algumas vezes, não? Mas de uma forma que, num certo sentido, nós estamos pensando que ela está falando mais com outros do que conosco. Aquilo é com cada um de nós, não é com os outros, não. Quando ela diz escuridão, ela está falando com todos nós. Porque entre nós não existem, infelizmente, iluminados. Os iluminados no mundo são exceções dentro da raça humana. Os outros vivem na escuridão realmente. Só que, como não tem noção da luz que tem no seu íntimo, como não tem consciência da luz, vê essa escuridão como luz. Mas quando cada um de nós vai encontrando dentro de si essa pequena luz, vai encontrando dentro de si essa pequena clareza, vai se dando conta em que escuridão sempre viveu. De forma que Maria fala de um jeito que, segundo o amor que ela representa, não pode falar de outro, porque o amor consegue as coisas é amando, não é castigando, não é chamando atenção, não é corrigindo, isso tudo, nada disso é amor. Então, nós não estamos habituados, nós não conhecemos esta forma de lidar conosco, com a qual ela lida. Mas essa transmissão do dia 25 me pareceu uma das mais claras nesse sentido oculto, nesse sentido do qual ela não abusa, e ela, com muita sabedoria, uma sabedoria muito além daquilo que nós entendemos por sabedoria, usa conosco. Aqui ela diz: para que o mundo possa dar um passo em direção ao reino de Deus e sair da situação em que vive, é necessário que os corações que nele habitam decidam entregar-se definitivamente ao Criador. Nesta frase tem algumas coisas que não estão ditas explicitamente. Isto é, nós teríamos que decidir nos entregar definitivamente ao Criador. O que ela chama de Criador é a própria criação, foi aquilo que nos criou. E só a própria criação, só aquilo que nos criou, poderá nos resolver nesses nossos impasses e nesses nossos descaminhos. Os nossos impasses e os nossos descaminhos são tão graves, são tão distantes daquilo que seria a lei em que deveríamos viver, que é somente com uma entrega absoluta ao Criador, à fonte da criação, é que este problema poderá ser resolvido. Porque nada existe abaixo disso que nos criou que possa nos corrigir, que possa nos redimir, que possa nos transformar. Tão grande é o nosso desgaste e tão grande é o nosso descaminho, que só aquilo que nos criou poderá nos reencaminhar. Nada abaixo da criação poderá nos pôr no lugar certo. Veja que trajetória fizemos, hein? Dentro deste livre-arbítrio, que hoje é tido como o maior direito que tivemos. Sim, porque não há nada no cosmos, não há nada em nenhum universo que faça o que quer. Porque o ser que tem um mínimo de maturidade, de conhecimento, um ser que tem um mínimo de autoconhecimento, sabe muito bem que ele precisa viver a lei, porque a lei é o que move o universo. Então, para que o mundo possa dar um passo em direção ao reino de Deus, reino de Deus é este reino da criação, de onde saem as coisas, e sair da situação em que vive, ela não diz a situação que nós vivemos, ela diz sair da situação em que vive. Nós não imaginamos o que ela quer dizer com isto. É necessário que os corações que nele habitam decidam entregar-se definitivamente ao Criador. Isto é o oposto do livre-arbítrio. A não ser que, por livre-arbítrio, a gente tenha decidido a se entregar. Que a gente tenha usado o livre-arbítrio para isso. Mas a gente já usou o livre-arbítrio para tanta coisa completamente fora da lei, que mesmo que queira usar o livre-arbítrio corretamente, parece que não dá certo. Enfim, a situação é esta. É a situação em que se vive que não pode ser mais esta. Agora, para que a vitória da luz divina, o que ela chama de luz divina, é aquela clareza, é aquele conhecimento que existe nos níveis mais altos da consciência, nos níveis divinos da consciência, que nós não sabemos o que é, nenhum de nós teve experiência divina, então não se sabe o que é a luz divina. Mas para que a vitória da luz divina, isto é, a vitória daquilo que nos criou, seja uma realidade neste mundo, é preciso que os corações humanos elevem aos céus um pedido de misericórdia e que sejam consequentes com as suas aspirações. Porque consequentes nós somos muito poucos. Porque a gente pede misericórdia, mas não sei se aceitaria a misericórdia. Porque nós somos muito orgulhosos. Na nossa raiz está o orgulho De forma que nós pedimos misericórdia, mas ao mesmo tempo tememos a misericórdia. Porque de repente, com a chegada da misericórdia, nós temos uma desconfiança que ficamos livres de nós mesmos. E isto nós não queremos. Não queremos porque já sabemos como nos controlamos, já sabemos como agimos, já temos uma forma de lidar com as coisas, já aprendemos a lidar com nós mesmos. Veja quantas pessoas se suportam durante a encarnação, como a pessoa aprende a se suportar, como uma pessoa aprende a conviver com ela mesma, sabendo de tudo o que ela é no fundo e sabendo de tudo o que ela é de falsa, sabendo tudo o que ela é de engano. Então ela coloca esta luz divina como uma meta para nós. Luz divina é algo que, como nós não sabemos do que se trata, a gente acaba respeitando. Então, luz divina, isto é um nível de consciência, um nível divino, ao qual praticamente ninguém chega, ou pouquíssimos chegam. Então, nós respeitamos isto. Este termo luz divina, no nosso inconsciente, tem um peso muito grande. Então, para que a vitória da luz divina seja uma realidade neste mundo, porque este mundo tem a finalidade de ser uma vida divina um dia, de haver uma vida divina aqui, porque não há vida divina neste mundo. Vida divina é um nível de consciência que este mundo não conhece. Então, a vida divina tem que entrar aqui para recuperar tudo isto. Mas para que a vitória da luz divina seja uma realidade neste mundo, é preciso que os corações humanos elevem aos céus um pedido de misericórdia, mas que sejam consequentes com as suas aspirações. Porque nós queremos ou não a misericórdia? Queremos ou fingimos que queremos a misericórdia? É uma boa pergunta para nós fazermos nesses nossos exames de consciência. Meus queridos, ela diz, já há bastante lamentação neste mundo. Muitos já estão conformes com o sofrimento que vivem. Já se habituaram ao sofrimento. É inimaginável uma vida feliz nesta terra. Porque estamos tão habituados com o sofrimento, estamos tão habituados com o erro, estamos tão habituados com esta deformidade que é a vida nesta terra, porque é uma vida sofrida. E a vida não é para ser sofrida. E nós já nos adaptamos ao sofrimento, nós já nos acostumamos ao sofrimento, e o pior é que não queremos sair do sofrimento, porque já aprendemos a lidar com ele, já sabemos lidar com o sofrimento. Nós já sabemos como lidar com isto. Já aprendemos a lidar com a dor física, já aprendemos a lidar com a dor moral, já aprendemos a lidar com a dor espiritual. Enfim, nós já nos acomodamos ao sofrimento. Mas o mundo não foi feito para isso. E nós não fomos criados para sofrer. Imagine uma raça que não foi criada para sofrer, optou por aprender através do sofrimento. Vocês percebem a contradição que a gente é? Uma raça que não foi feita para sofrer, se habituou de tal forma ao sofrimento que não quer ser livre. Não quer ser livre. Meus queridos, repito, já há bastante lamentação neste mundo, porque a maioria se lamenta. Se lamenta não sei para quê, porque tudo aquilo que nós temos de lamentável fomos nós mesmos que criamos. De forma que não sei para que lamentar de nada. Mas este mundo tornou-se uma lamentação. Você vê, quando as pessoas oram, Elas parecem que estão se lamentando, estão pedindo, pelo amor de Deus, as coisas. Estão sempre se lamentando. Até quando oram, se lamentam. Já há bastante lamentação neste mundo. Muitos já estão conformes com o sofrimento que vivem. Muitos já se acomodaram ao sofrimento. Já estão modelados pelo sofrimento. E outros tantos se entregam à escuridão sem percebê-lo e não encontram forças para abrir os olhos. Veja a gravidade de uma coisa destas. Veja o que Maria está dizendo. Eu vou repetir. Está dizendo nesses termos, no último dia 25, porque acho que já esgotou todas as possibilidades de falar de outro jeito. Então aqui está chegando num limite de alerta que eu não sei se estamos percebendo. Para dizer que nós não encontramos forças para abrir os olhos, que dizer de mais claro? Será que tem algum de nós que pensa que está vendo alguma coisa? Já há bastante lamentação neste mundo. Muitos já estão conformes com o sofrimento que vivem. E outros se entregam à escuridão sem percebê-lo. E não encontram forças para abrir os olhos. Enfim, estamos com os olhos fechados. Venho ao mundo, ela diz, em busca de almas que aceitam viver o despertar. Ela está buscando, com a lanterninha, buscando as almas dispostas a despertarem. Enfim, em outras palavras, a maioria está completamente adormecida. Adormecida em nível de alma. Venho ao mundo em busca de almas que aceitem viver o despertar. Almas que já não queiram viver alimentadas pela escuridão, mas que desejem ardentemente abrir as portas e as janelas de suas vidas para o ingresso na luz divina. Enfim, existe a possibilidade de ingresso na luz divina, que não é essa luzinha que nós temos dentro de nós. É outra luz, é outro tipo de luz. Então, esta luz divina, isto é um pouco sinônimo de uma compreensão superior das coisas. Porque o tipo de compreensão que nós temos das coisas é um tipo de compreensão muito baixo, muito material, muito duro, ou, nos melhores casos, muito mental. Agora, a compreensão superior, isto é outra coisa. A compreensão superior não tem nada a ver com a mente, nada a ver com o que a gente compreende com a mente, nada a ver com a nossa forma de compreensão. A compreensão superior vem com a vivência de uma lei, com a vivência de uma lei, não com o conhecimento de uma lei. Hoje venho pedir-lhes que já não vivam mais comodidades que este mundo lhes oferece. Aqui ela já está dizendo que a gente vá renunciando a todas as comodidades. Porque comodidades, que são aquelas coisas que nós somos educados desde criança a conseguir, comodidades. Tudo aquilo que é comodidade é tudo aquilo que nos mantém com os olhos fechados, é tudo aquilo que nos mantém paralisados e é tudo aquilo que nos mantém habituados a esta nossa situação. Isto são as comodidades. E nós somos educados, crescemos e somos diplomados em conseguir comodidades. Quando a comodidade é exatamente o que está nos segurando nesta situação em que nos encontramos. Hoje venho pedir-lhes que não vivam nas comodidades que este mundo lhes oferece, mas que abracem o sacrifício, o esforço permanente para ingressar como humanidade no reino de Deus. Ela chama uma consciência superior de reino de Deus. Então, para entrar na consciência superior, você tem que estar realmente rejeitando isto que é aquilo que nos ensinaram a buscar. Que desde o útero materno nos ensinaram que precisamos ter comodidades, que é o oposto do que deveríamos estar buscando. Deveríamos estar buscando, inclusive, por uma lei de equilíbrio, porque nesta terra a grande maioria não tem sequer o que é estritamente necessário. Que sentido tem um ser inteligente, um ser lúcido ou um ser que não é doente mental buscar comodidade? Como se pode buscar comodidade em um mundo onde existe a África? Como se pode buscar comodidade em um mundo onde existe a miséria que nós não conhecemos, porque nós não conhecemos a maior miséria deste mundo? Nós conhecemos esta miséria brasileira, mas não conhecemos a miséria de outros lugares desta terra. Conhecemos a miséria brasileira, que é este carnaval anual e este carnaval que se estende pelos 365 dias do ano. Hoje venho pedir-lhes que já não vivam nas comodidades que este mundo lhes oferece, mas que abracem o sacrifício, o esforço permanente para ingressar como humanidade no reino de Deus, na consciência superior. Meus amados, veja, e nos chama de meus amados, mas não podemos compreender isto com a alma, com o espírito. A nossa alma precisa aprender o que é ser amado. E não percamos esta oportunidade de aprender com ela, porque não é sempre que se apresenta alguma consciência falando claramente conosco e nos chamando de meus amados. Porque uma consciência dessa nos chamar de meus amados, isto não significa como um ser como nós nos chama de meu amado. Isto não é nem para ser levado a sério. Enfim, nós precisamos ouvir bem que estamos chamando de amados, porque isto tem uma energia, isto tem um significado que nós desconhecemos. Porque uma consciência que diz que vivemos totalmente errados e depois diz meus amados, como se juntam essas coisas? É só numa dimensão superior que essas coisas podem andar juntas. Meus amados, se pudessem ver o mundo como eu o vejo, compreenderiam definitivamente que são tempos de emergência e estariam ávidos por sair do ponto em que estão. Nós não estamos ávidos por sair do ponto em que estamos. Nós estamos ouvindo isso e aceitando, mas não temos o menor impulso para sair deste ponto. Não temos o menor impulso verdadeiro, real, para sair deste ponto. Senão não poderíamos continuar vivendo como vivemos depois de tantas mensagens. Meus amados, se pudessem ver o mundo como eu o vejo, compreenderiam definitivamente que são tempos de emergência e estariam ávidos por sair do ponto em que estão e de tornarem-se sagrados instrumentos de Deus, fiéis soldados do seu exército de paz. E a palavra paz significa algo muito importante neste momento, neste mundo. Porque este mundo, que é uma coisa que ela não diz, este mundo está à beira da possibilidade de haver uma desarmonia que será definitiva. Por isso é que se fala tanto em paz. Por isso que ela se intitula Senhora da Paz e fala muito em paz. Porque a paz é algo que realmente nós teremos que assumir. Teremos que refletir sobre o que é paz. Teremos que procurar fazer isto dentro de nós para que isto exista no mundo. A paz precisa ser construída, porque os próprios seres humanos que podem apertar um botão para que haja um certo tipo de guerra e de matança, esses mesmos que apertariam o botão não sabem o que estão fazendo. Tal é a ignorância que existe entre nós. Queridos filhos, não lamentem os acontecimentos do mundo. Não chorem as próprias dores ou as dores de outrem. Mas levantem-se de onde estão, transformados pela graça da minha presença. Será que nós queremos ser transformados pela graça da presença dela? Ela que tem estado tão presente e nós estamos na mesma. Será que estamos realmente sendo consagrados por esta presença? Será que estamos nos deixando tocar nas nossas raízes por essa presença? Ou estamos fingindo que estamos dentro desta presença? Porque estamos habituados com a mentira. Estamos habituados com esta nossa situação de perpétuo engano. Queridos filhos, não lamentem os acontecimentos do mundo. Não chorem as próprias dores ou as dores de outrem, mas levantem-se de onde estão, transformados pela graça da minha presença, e atuem. Ela não está dizendo, saiam por aí fazendo. Ela está dizendo, sejam transformados pela graça da minha presença. Primeiro, nos deixemos transformar pela graça dessa presença. E depois atuem. Vivam para transformar esses acontecimentos maléficos. Como tudo o que acontece no mundo é consequência das ações humanas. Também a reversão desses fatos é responsabilidade da humanidade. Como fomos nós, como humanidade, que criamos tudo isso, vai caber a nós reverter isto. Nós é que temos que reverter estes fatos. Mas nós temos que fazer isto primeiro dentro de nós. E esse caminho nós já sabemos qual é. E acontece que quando estamos diante da emanação desta graça, que são essas aparições, não estamos nos dando conta. Não estamos nos dando conta sequer do que acontece. Muitas vezes pronunciei aos corações de meus filhos segredos que podem um dia se tornar realidades. Profecias que falam da justiça de Deus, que se aproxima do mundo. E não o digo para causar temor aos corações. Não os quero ameaçar. Quero despertá-los e torná-los conscientes do que acontece neste mundo que seus olhos não podem ver, ou que seus corações não lhes permitem sentir a gravidade destes tempos. Bem, eu acho importante estar lendo uma coisa destas, com esses comentários, um pouco antes de nós estarmos diante de uma nova aparição. Porque quem sabe, desta vez, vamos estar diferentes diante desta aparição. Quem sabe se desta vez vamos estar mais abertos ao desconhecido que está ali. Vamos ver se não estamos ali como um espectador, ou não estamos ali para receber graças, mas que estamos ali de uma forma um pouco mais consciente de que precisamos nos transformar completamente. Isto é uma atitude que pode nos colocar numa situação de dar um passo, de dar um passo diante do que acontece em uma aparição. Falo a todos os que me escutam, porque cada um, em um grau diferente, necessita despertar para a realidade desta vida. Cada um de nós precisa despertar para a realidade desta vida. Cada um de nós, à sua maneira. Todos precisam despertar, porque todos estão adormecidos. Isso é o que está escrito. Todos precisam despertar. Agora, em um grau diferente, cada um. Claro que nós não vamos despertar todos no mesmo grau. Falo a todos os que me escutam, porque cada um, em um grau diferente, necessita despertar para a realidade desta vida. Nós todos estamos vivendo uma vida irreal. Despertar para a realidade desta vida, todos precisam despertar em algum grau, porque adormecidos todos estão. Necessito de soldados cada vez mais conscientes do propósito a ser manifestado. Veja, existe um propósito que vai muito além daquilo que são os nossos propósitos, as nossas compreensões. Existe um propósito na vida. Necessito de soldados cada vez mais conscientes do propósito a ser manifestado. Alguns de nós já perguntou para si mesmo qual é o propósito da vida? Despertem, despertem cada dia um pouco mais. Claro que diante de uma aparição você não vai sair de lá completamente desperto, porque de um sono milenar você vai despertando aos poucos. Mas com esta oportunidade de aparições contínuas, será que ainda não chegamos a começar a abrir os olhos? Meus queridos, se todos os dias ofertassem ao Criador um pequeno sacrifício, um pequeno esforço em prol do despertar da humanidade, colaborariam para que o sofrimento deste mundo fosse aliviado. Meditem em minhas palavras. Ela não diz, escutem minhas palavras. Escutar é uma coisa, meditar é outra. Meditar é outra coisa. Ela diz, meditem em minhas palavras. Meditem em minhas palavras. Vocês sabem o que é meditar, não é? Meditar é você estar tão voltado para dentro que já não está fazendo mais nada. Está voltado para dentro, está quieto lá dentro. E é quieto lá dentro que você vai meditar sobre as palavras dela. Aí você vai ver mais claramente tudo o que ela está querendo dizer. Meditem em minhas palavras. Meditar não é escutar e nem pensar. Meditar é outra coisa, é uma coisa mais interna. É você depois que escutou, depois que pensou, depois que compreendeu, aí você vai meditar sobre o que ela disse. E quem medita não é você. Quem medita é o seu ser interior. Mas para que o seu ser interior realmente medite sobre o que ela está dizendo, que é preciso mudar de vida, para meditar sobre isto, é preciso primeiro compreender, depois aceitar, depois estudar, e aí é que o ser interior vai meditar. é que o ser interior vai desenvolver isto em si, vai começar a desenvolver isso lá dentro, no seu interior. Meditem em minhas palavras, elas nunca chegam ao mundo em vão. Ela está dizendo que não está falando à toa, hein? Porque ela está falando com os nossos espíritos, ela está falando com a nossa alma, e nos nossos espíritos ou nas nossas almas estamos respondendo. Aqui não, porque não mudamos nada. Mas nos nossos espíritos e nas nossas almas estamos de alguma forma respondendo. Meditem em minhas palavras, elas nunca chegam ao mundo em vão. Cada uma das frases guarda em si um propósito maior. Aquele que a souber escutar poderá receber tudo que Deus entrega para o mundo através de seus mensageiros. Ela não está colocando só ela, mas está colocando todos os mensageiros que desde o começo falam conosco, desde Abraão até os de agora. Sejam fortes e decididos, humildes e servidores. Sejam fortes e decididos é fácil de aceitar. Agora, ser humildes e ser servidor, isto a gente aceita teoricamente, mas na hora de ser humilde e na hora de ser servidor, sabemos como fazemos, né? Então, sejam fortes e decididos, humildes e servidores. Sejam incansáveis, como aqueles que descendem dos céus para resgatar a humanidade. Quer dizer, para um instrutor vindo do céu para resgatar a humanidade, é porque é um incansável cósmico. É um incansável cósmico. Todos esses que nos instruem são incansáveis cósmicos. São tempos de urgência. São tempos de definitivo despertar. E nós já sabemos que para despertar, temos que estar realmente com o coração voltado para essas aparições. Temos que estar diante das aparições com o coração, porque senão não há como despertar. São tempos de urgência, são tempos de definitivo despertar. Eu os amo e lhes agradeço por estarem hoje respondendo ao meu chamado, ainda que não o saibam. Ela sabe que a nossa mônada está respondendo ao chamado dela. Nós não sabemos que estamos respondendo ao chamado dela. Porque se nós estivéssemos respondendo em algum nível, no nível profundo, ela não estaria repetindo. Se ela está falando tanto, é porque algo em nós, em algum nível, está respondendo. E ela se intitula Maria, Mãe e Rainha da Paz, a portadora do despertar desta humanidade. E se ela se intitula a portadora do despertar desta humanidade, é porque esta é a oportunidade que nós temos de despertar, é através dela. Muito bem. Aqui estão nos perguntando se Figueira está se tornando católica e se a gente pode falar sobre isso. A palavra católica, na sua origem, quer dizer universal. Católico significa aquele que inclui tudo. Então, católico, visto assim, sim, nós somos também católicos. Mas católico não é aquilo que todo mundo acha. Católico é universal, é aquilo que inclui tudo, é um católico. Agora, nós estamos nos tornando católicos, nós sempre fomos católicos. Sempre fomos católicos e ecumênicos. Agora, ecumênicos para nós não é só cristãos. Ecumênicos para nós somos todos, inclusive aqueles que não creem em nada. Este é ecumenismo nosso. Nós somos ecumênicos, nós somos um todo, nós somos uma humanidade única. E não importa se somos cristãos, o que somos, se não somos nada, isto não importa, nós somos ecumênicos, isto é outra coisa. E somos também católicos. Agora, católicos para nós não significa o mesmo que significa para todo mundo. E ecumênico também não significa o mesmo que significa para todo mundo. Então, nós estamos nos tornando católicos? Não. Somos católicos? Somos. Está claro? Estamos nos tornando católicos? Jamais. Somos católicos? Somos. Obrigado a todos.